Portanto, esta é uma audiência ao Sindicato dos Inspectores de Educação e do Ensino e temos connosco o Presidente, Dr. José Calçada, Bércina Calçada e há mais uma terceira pessoa que nos...
Marisa Nunes.
Bem, a grelha dos tempos para audição é a seguinte, o sindicato tem 10 minutos e eu sou muito rigoroso com o tempo, portanto, quando faltar um minuto para as 10, eu faço-lhe o sinal que tem um minuto para acabar e depois cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para falar e depois o sindicato tem os 10 últimos minutos para responder. E são 10 minutos mais 10 minutos.
600 segundos.
600 segundos, mais exatamente. 600 segundos. Sejam muito bem-vindos. Tem.
Boas tardes a todos. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Em 10 minutos pode-se fazer muita coisa, de qualquer modo. Nós tivemos a ocasião de fazer distribuir e fazer entregar, através do Secretariado da Comissão, a documentação que entendia necessária para a análise das questões que aqui vimos colocar. E fizemos isso previamente exatamente porque sabíamos que o tempo disponível não permitia muitos considerandos. Portanto, é dentro desse quadro, isto é, partindo do princípio que os senhores deputados já possuem a documentação que tivemos a ocasião de enviar previamente, por um lado, e por outro lado, dentro da limitação de tempo que temos, que vamos passar a abordar algumas questões de maneira necessariamente sintética. Estamos mais interessados, se me permitem, em responder às questões que eventualmente queiram depois colocar do que propriamente em expô-las agora todas. Mas vamos a algumas questões. Primeira questão, de uma extrema preocupação. Nós já vínhamos para cá preocupados quando pedimos a audiência à Comissão de Educação. A nossa preocupação, entretanto, aumentou, porque, entretanto, saiu, como sabem, a lei orgânica deste governo e, para nosso espanto, verificámos que, por razões que não interessa agora que estar aqui para já discutir ou analisar, verificamos que este governo concentrou alguns serviços de vários ministérios. Não nos parece, em princípio, uma coisa muito errada se obedecer a critérios claros, mas entendemos, porque toca à Inspeção Geral de Educação e Ciência, entendemos que uma Inspeção Geral de Educação e Ciência não pode ser aglutinada a de dois Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia numa inspeção única. Não faz sentido. Se faz sentido, eventualmente, aglutinar as Secretarias Gerais, que são questões fundamentalmente do âmbito administrativo e burocrático, percebe-se, embora possa não se aceitar, mas percebe-se. Se faz sentido aglutinar as Direções Gerais dos Serviços de Estatística, também faz, embora aí a questão já seja um pouco mais complexa. Agora, juntar duas Inspeções Gerais, permita uma expressão plebeia, não lembrou o diabo, mas lembrou este governo. Portanto, é o reforço da nossa preocupação, porque quando pedimos a audiência, essa questão não se colocava, não se colocava. E é contraditória com a própria orgânica do governo. Um governo que entende necessário, e nós aplaudimos isso e concordamos com isso, um governo que entende necessário criar, fragmentar o anterior Ministério da Educação e Ciência, criando dois ministérios, exatamente para dar o relevo que se justifica à componente da ciência, tecnologia e ensino superior, faz todo o sentido, mas depois não tira as consequências disso a nível das inspeções. Para os ministérios, mas junto às inspeções. Não faz sentido, não é sensato, não é uma coisa operativa, mas pronto, é uma contradição que queremos assinalar desde já e que, em nosso entendimento, empobrece, desvaloriza o papel das inspeções de educação, quer de uma, quer de outra. Passemos agora ao resto. É nosso entendimento que é preciso uma alteração fundamental nestas matérias de inspeções de educação. Neste caso, da inspeção, infelizmente, neste caso, da, no singular, da inspeção de educação. É preciso reforçar a autonomia e a credibilidade destes serviços, devido à especificidade daquilo que fazem, e neste quadro deveriam ter uma dupla tutela. Andamos a malhar nisto desde 1988, não é assim, há muito tempo, é só desde 1988. Essa dupla tutela é simples, devia estar na tutela do governo, naturalmente que sim, para o cotidiano, para as questões operativas, mas devia também estar na tutela da Assembleia da República para as grandes linhas gerais e para a aprovação das grandes linhas de natureza estratégica. Primeira questão. Segunda questão. Não é possível um serviço, e neste caso não é possível este também, que opere com eficácia, que faça, que exerça as competências que estão atribuídas, se não tiverem inspectores. Não tem inspectores. Chegamos a ter 471 inspectores. Estamos reduzidos a 193. Eu quero enfatizar isso. De 471 passamos para 193. A velha história do omelete e dos ovos, não é? Portanto, é fundamental reforçar, mas reforçar dramaticamente, o número de inspectores no serviço. Terceira questão, é fundamental fazer regressar à Inspeção Geral de Educação a instrução dos processos de cariz disciplinar. Temos vindo a insistir nisto sistematicamente. Esta competência de nomeação de instrutores foi entregue mal, em nosso entendimento, mal, aos diretores das escolas, e o que tem vindo a acontecer, evidentemente, é aquilo que era de prever, uma excessiva familiaridade nesta matéria, uma excessiva proximidade, que faz com que, quando um diretor nomeia um instrutor que é colega dele, com quem se vê todos os dias, para fazer um processo a um outro colega dele com quem toma café todos os dias, isto só pode dar asneira. Nós temos aí um documento bastante forte e que fundamenta de maneira clara, inequívoca, sensata, a necessidade do regresso, da instrução, não é da instauração. Os seus diretores que se entretenham em instaurar o processo, façam favor, mas instaurar é uma coisa, instruir é outra coisa, isto não faz sentido. Quarta questão, é fundamental aplicar às nossas escolas todas um programa de avaliação integrada, um programa de avaliação integrada. Eu insisto, avaliação, não classificação. Avaliação, não classificação. No sentido de, apurados os pontos fracos em sede desse programa, os pontos fracos e os pontos fortes das escolas, a inspeção possa com elas acordar esquemas de acompanhamento que permitam que os pontos fracos sejam sucessivamente superados, progressivamente superados, e os pontos fortes sejam, evidentemente, potenciados ainda mais. Sem fazermos um programa de avaliação integrada das escolas, andamos a trabalhar às cegas, porque a inspeção ou serve para as escolas ou não serve para nada. E para servir para as escolas, precisamos saber o que é que elas precisam. E para saber o que é que elas precisam, temos que os avaliar. Não é classificar, repito. Nós abominamos a classificação. E a palavra ranking causa-nos graves problemas mentais. Portanto, nada de rankings, nada de rankings, nada de classificações. Estamos a falar de avaliações para melhorar as coisas, que é uma coisa completamente diferente. Neste quadro da avaliação integrada, é que se devia integrar também como parte, a avaliação da docência. Repito, avaliação da docência, não classificação do docente. Um docente não é classificável, é uma chatice, desculpa, mas não é. Não podemos classificar docentes, agora podemos avaliá-los. A docência que eles praticam. E nesse quadro também, no quadro integrado da escola, podemos ajudar a superar problemas com que eles se defrontam naturalmente. O que nós queremos é professores melhores para escolas melhores. Não precisamos andar a classificá-los e a pôr-lhes carimbos, ainda por cima com o sistema de avaliação, que implica cotas, como sabem, e cotas essas que à partida fazem-nos rir sobre a cientificidade do processo. Depois desenvolver uma nova metodologia de trabalho para a IGEC. A Inspeção-Geral de Educação e Ciência, durante estes 4 anos, foi progressivamente sendo eliminada, afastou-se do território, eliminou a delegação de Faro, eliminou a delegação de Évora, pôs nelas duas, meteu-as em Lisboa, retirou a provedoria, além de eliminar estas duas, retirou a provedoria de Coimbra e passou-a para Lisboa, retirou-a finalmente do Porto e passou-a para Lisboa. Neste momento a inspeção está em Lisboa. A inspeção na prática está em Lisboa, o resto são resquícios da velha inspeção. Isto é, a inspeção tem que ter uma política de proximidade em relação às escolas. Uma política de proximidade. A presença de um inspetor numa escola tem que ser tão normal, tão vulgar, quanto é a dos alunos, a dos professores e, oxalá, oxalá, a dos pais encarregados de educação. É assim que deve ser e não é assim que está a ser. Acabou?
Um minuto.
Ai, meu Deus. Já não falo das condições de trabalho dos inspectores, que senão, num minuto, mas posso dizer que, se lerem os nossos documentos, verificarão que os inspectores pagam para trabalhar. E isto não é demagógico, vejam o que aí está. Os inspectores pagam para trabalhar. E esta situação não pode continuar. Não esgotei um minuto, julgo eu, portanto, não cheguei aos 10 minutos. Cheguei? Não, mas agora preciso mesmo parar. Mais nada.
Ok, muito obrigado.
Não faço fé em que os seus deputados, peço desculpa, leiam os documentos que entregamos. Não é?
Muito bem. Muito obrigado pela apresentação. Muito obrigado. Os documentos previamente. E agora abria para a mesa pôr as suas questões, levantar dúvidas, fazer comentários sobre aquilo que ouviram e leram. Com certeza. Senhora deputada.
Germana Rocha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Rocha. Senhoras e senhores deputados, queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Presidente e restantes membros aqui presentes do Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino, e transmitir-lhes que verificamos com atenção as vossas preocupações que nos trazem aqui hoje e também pelos documentos que foram entregues atempadamente. E dessa forma agradecer os contributos que nos trouxeram e de que tomámos boa nota. Questões relacionadas com dois aspectos que consideramos essenciais. Por um lado, as condições de trabalho dos inspectores e a escassez de recursos humanos na Inspeção-Geral de Educação e Ensino, que se deveram aos constrangimentos orçamentais subejamente conhecidos, bem como aos fatores que os motivaram. Por outro lado, o posicionamento institucional da Inspeção-Geral de Educação e de Ensino. As matérias que aqui trouxeram, que consideramos pertinentes, de um modo especial, no que diz respeito à questão que se prende com a dificuldade na instrução dos processos disciplinares por parte dos diretores. Questão que compreendemos, até porque já tínhamos também recebido por parte de alguns diretores de escola as dificuldades com que se deparam na respectiva instrução. Nomeadamente no que diz respeito às questões do foro jurídico, que estão devidamente relacionadas com a instrução deste tipo de processos. E, portanto, atendendo às dificuldades que nos foram aqui transmitidas e expressadas também anteriormente por parte de algumas escolas, entendemos ser uma matéria passível de avaliação, até pelo motivo acrescido que pode envolver, eventualmente, responsabilidade civil extracontratual para os respectivos instrutores dos processos disciplinares, que eu considero, de facto, grave. Portanto, dizer que compreendemos as questões e preocupações no que concerne esta matéria, porque poderão ser alvo de análise e avaliação acerca da nomeação do instrutor do processo, atendendo às suas especificidades, ser difícil essa competência, no vosso entendimento, atribuída aos órgãos de gestão de educação e ensino, e, portanto, passar a ser conferida à Inspeção-Geral de Educação e Ensino, através da nomeação de um inspetor como instrutor de processo disciplinar em que seja visado um docente. Fazem ainda referência também nos documentos que não foram entregues à alteração ao artigo 345, número 1, alíneas A e B da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014, que também tomámos boa nota, e questão que se prende com os créditos de horas a que os seus membros têm direito e a respectiva determinação. Pelo que gostaria de perguntar, qual o número de associados da estrutura sindical que aqui representam, para podermos avaliar o impacto desta medida aqui proposta em termos de funcionamento e organização. E, por outro lado, também ainda no que concerne aos processos disciplinares, gostaríamos de saber se têm alguns dados concretos que nos possam fornecer quanto ao número de processos instaurados no último ano e que tipo de sanções têm vindo a ser aplicados aos arguídos para termos noção da sua gravidade.
Perfeito. Mais alguém gostaria de intervir? Acho que está ali. Odetes. Deputado Odetes João.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sindicato da Inspeção da Educação e do Ensino e é sempre um prazer tê-los aqui na Comissão de Educação, porque entendemos que é nesta troca de informação e de partilha de preocupações que se pode fazer melhor. Relativamente às matérias que aqui nos trouxeram e que são vastas, algumas foram expostas, outras não, mas eu gostaria de colocar basicamente duas questões. Os recursos da inspeção são exíguos com os números, até pelos números que aqui nos apresentaram. Sabemos que muitas vezes a inspeção acorre às escolas, desculpem-me a linguagem, às vezes mais para apagar um fogo do que para fazer o trabalho de acompanhamento da escola, que é fundamental, porque em educação é preferível sempre antecipar os problemas, acompanhar, em vez de ir no final, quando eles já causaram muitas vezes estrago na instituição escola. E nesta perspectiva, a pergunta que eu coloco é: tem a inspeção algum plano organizado de intervenção a médio prazo, com incidência, nomeadamente para cada ano letivo, no pressuposto de que é esse acompanhamento que permite às escolas ter uma relação mais próxima com a inspeção e procurar resolver um conjunto de problemas antes que eles possam ocorrer na instituição escola. Relativamente à questão da instrução dos processos disciplinares, portanto, qual é neste momento daquilo que dos processos que foram instruídos pelas escolas, aquilo que correu menos bem e qual é a percepção que têm, ou seja, nos processos que foram instruídos pelas escolas, quantos vieram a ter outros desenvolvimentos para além da escola que de algum modo reverteram aquilo que foi a decisão da própria escola ou a decisão depois de instâncias superiores face à instrução desse processo feito pela escola. Uma outra matéria tem a ver com a questão da avaliação integrada das escolas e o Sr. Inspetor referiu, e muito bem, que as escolas, que a inspeção não quer fazer rankings, não quer fazer classificações, mas a pergunta que lhe coloco é qual é a forma como a inspeção se vai entrosar neste processo de avaliação da escola, sendo certo que as escolas já têm, a maioria delas, se não quase todas, um processo de autoavaliação interna. Ou seja, se a inspeção se vai entrosar nesse processo de autoavaliação e procurar ajudar a fazer melhor, ou, como muitas vezes acontece, levar um documento pré-formatado que procura aplicar a todas as escolas com mais ou menos nuances consoante a realidade das escolas. Portanto, eram estas três questões que eu gostaria de colocar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Temos também um pedido da deputada Joana Moura.
Obrigada, Sr. Presidente. Saudar o Sindicato de Inspectores de Educação e Ensino e as preocupações que nos trouxeram desde o início da legislatura. Queria até dizer que uma das primeiras perguntas ao Governo que foi feita pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda foi precisamente relativamente a um conjunto de questões para aferir, no fundo, da posição do Governo recém-eleito sobre o caminho que tem sido dado à inspeção e para levantar um conjunto de preocupações, nomeadamente com a redução do número de inspectores, com a deficiência e a redução das várias, melhor, da descentralização, a tendência centralizadora da inspeção e, no fundo, para aferir se o Governo estaria em condições de se comprometer com uma inversão do rumo assumido e que visão é que teria para a inspeção neste quadro. Sabemos que uma das vossas reivindicações era a questão da lei orgânica e que essa não foi a opção deste governo, mas há muitas outras questões que acho que poderíamos abordar e que valeria a pena abordar, até tendo em conta as que aqui levantaram, mas não só. Eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, quantos inspectores é que acham que neste momento seriam necessários para a inspeção funcionar como deve funcionar e como o próprio sindicato acha que devem ser os seus recursos para cumprir a sua missão e a sua tarefa. Em segundo lugar, gostava de saber qual tem sido o papel da inspeção em termos de ensino privado. Quantas inspeções é que têm feito, que orientação é que tem havido da tutela a este nível, qual foi o papel, inclusive, em casos mais recentes que soubemos de colégios privados que vieram a público com bastantes abusos e atropelos à lei, qual tem sido o papel dos inspectores na fiscalização do ensino privado? Obviamente, ensino privado com contrato de associação tem aqui uma, porque desempenha uma função pública e recebe dinheiro público para o fazer, tem aqui uma função importante. E também daí, e do conhecimento que eu prevejo que decorra da capacidade inspectiva que tem no ensino privado, já agora se puder fazer um comentário, esta coisa dos rankings, colocarem em condição de igualdade de comparação as escolas privadas com as escolas públicas, porque fez um comentário na sua intervenção inicial à existência de rankings e ao facto dos rankings não serem os melhores métodos de avaliação, se puder fazer um comentário sobre isso também. Por último, dizer que o Bloco de Esquerda está muito disponível para ir levantando as várias questões que colocam e que são preocupações legítimas. Parece-nos, por exemplo, que, e é uma das questões que queremos avaliar, não repito a pergunta porque já foi feita por outros grupos parlamentares, relativamente à instrução dos processos. Parece-nos ser uma questão muito lógica, à primeira vista, de muito bom senso, e termino, mas aí acho que os outros grupos já fizeram as perguntas relativas, mas estamos também muito despertos para, e despertas para esta questão.
Muito obrigado. Passo a palavra à deputada Ana Rita Bessa, que tinha pedido a palavra.
Boa tarde. Cumprimentar também o sindicato, que já tive a ocasião de receber no grupo parlamentar do CDS-PP, com muito gosto e com mais tempo para também trazer algumas questões e ter uma opinião mais formada, na sequência da qual aproveito também para dar conta de que nas visitas às escolas que tenho feito com bastante frequência agora desde a nossa última conversa, tem-se de facto verificado, eu tenho aproveitado para fazer a pergunta aos diretores das escolas e é consistentemente dito que prefeririam não ter esta responsabilidade de instrução na medida em que não se sentem capacitados nem de facto em circunstância ideal para a fazer e têm trazido muitos problemas às escolas, portanto empiricamente e na amostra obviamente pouco representativa do total, mas que tenho conseguido recolher, fui tomando boa nota de vários casos em que isto sucedeu e sucedeu com maus resultados. A minha pergunta é só uma e para tentar focar o assunto no que são de facto as vossas questões e não na atualidade política geral sobre a qual todos temos opiniões, mas talvez não seja agora o mais interessante. A minha preocupação tem a ver com com isto que falavam da redução do número de inspectores e que tivemos a ocasião de facto perceber que não tinha a ver só com uma questão de aposentações e que a longo prazo essa componente iria agravar este problema só por si, não é? E que portanto o assunto não é neutro, se nada se fizer tenderá a agravar-se dramaticamente. A minha pergunta é a seguinte... Num contexto atual em que parece ser consensual que se defendem mecanismos de avaliação externa, embora depois não seja consensual qual deles, quais os mecanismos, mas parece ser consensual entre todos que faz sentido haver mecanismos de avaliação externa. E havendo uma tradição na inspeção de o fazer com uma análise aprofundada de várias dimensões do que é a atividade da escola, e na ausência de outros que vêm sendo abolidos nesta casa, por exemplo, os exames do quarto ano, eventualmente os exames do sexto e não sabemos ainda que outros, para o Grupo Parlamentar do CDS-PP, torna-se ainda mais relevante a existência de uma avaliação externa como instrumento final de articulação com a avaliação interna, sim, que tem um papel e é muito importante, mas tem um papel, não tem todos os papéis, até pelo conflito de interesses necessariamente existente. E, portanto, a avaliação externa feita por uma entidade conhecedora tem aqui, ganha provavelmente um papel ainda acrescido. Portanto, a minha pergunta é, como é que vem esta situação à luz, não só da nova lei orgânica, mas também do que têm sido estas decisões recentes aqui no Parlamento e, portanto, um bocadinho na linha do que dizia a senhora deputada Joana Mortágua, o que é que vos parece ser uma dimensão ótima neste contexto da inspeção e qual deve ser o trabalho acrescido de remediação das situações em que a avaliação, em alguma das dimensões ou em todas, é dada como aquém daquilo que seria expectável. Obrigada.
Muito obrigado. Eu passava agora a palavra à deputada Ana Virgínia Pereira, que tinha pedido a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Ana Virgínia Pereira, do Partido Comunista Português. Em primeiro lugar, saudar a presença do Sindicato dos Inspectores aqui assim nesta nossa sede. É com prazer que os recebemos, certamente. Dizer também que, que acompanhamos as preocupações que foram aqui elencadas pelo Sr. Presidente e que, portanto, já apresentamos, e relativamente ao número dos inspectores, à enormíssima redução do número de inspectores, que apresentamos uma proposta já no Orçamento de Estado, o último do ano passado, ou uma proposta de contratação de mais inspectores, proposta essa, portanto, já na legislativa anterior, como disse. A proposta é essa que foi rejeitada. Dizer ainda que estamos completamente de acordo naquilo que foi aqui referido relativamente ao papel de proximidade do professor, do diretor, relativamente aos professores de quem é diretor, não é? E que efetivamente é preciso um afastamento e que seria e que deveria mesmo ser a JEC que teria este papel de fazer os processos, de aplicar os processos. Ainda, relativamente à descentralização do IGEC, também penso que acompanhamos esta vossa preocupação, na medida em que este deve ser um trabalho de proximidade. Dizer ainda, e relativamente à avaliação integrada da escola, que acompanhamos muito, porque está a dar aqui assim o sentido de se resolver os problemas antes que eles aconteçam e que não deixar primeiro acontecer e penalizar as pessoas. Também o sentido da avaliação que os senhores indicaram, que nos parece ser exatamente o mesmo que a gente tem, que avaliar não é classificar. E pronto, acho que é só.
Há mais alguma intervenção, Susana?
Boa tarde.
Deputada Susana Amador.
Boa tarde a todos e a todas. Saudar também o sindicato, agradecer a documentação que trouxeram também e de forma muito telegráfica nas vossas últimas notas finais, que não são secundárias, mas também são essenciais, levantam algumas questões sobre a municipalização da educação e sobre um potencial choque com as autarquias no que respeita ao controlo dos dinheiros públicos e das ações disciplinares. Podendo não ser para aqui, mas numa fase posterior ou através de envio de alguma documentação, tendo em conta que esta comissão vai ter um grupo de trabalho só dedicado a estas matérias, gostaríamos que se pudesse desenvolver um bocadinho mais esse pensamento ou então enviar-nos documentação própria sobre este assunto. Muito obrigada.
Tem aqui o pedido da deputada Nilza.
O Sr. Presidente, é para uma interpelação à mesa, se faz favor. O Sr. Presidente, o hábito, não só o hábito, mas o regimento desta comissão determina que neste tipo de audição os grupos parlamentares intervêm uma vez e têm para o efeito 3 minutos. Eu verifico que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista interveio agora numa segunda vez, ainda que para pedido de documentação, que seria natural numa interpelação à mesa, não numa intervenção como efetivamente ocorreu. E, portanto, chamaria só a atenção para o facto de haver também esse cuidado por parte da mesa, para não haver aqui uma replicação de intervenções no âmbito destas audições. Muito obrigada.
Muito obrigado. Está na mesa.
Muito obrigado, senhores deputados, pelas questões que colocaram. Muitas delas são transversais, portanto é provável que ao responder às questões acabe por responder a mais do que uma pergunta, senhores deputados, é inevitável, até por uma questão de economia de tempo. Algumas perguntas foram, no essencial, foram repetidas, não é? Primeira questão, vamos colocar as questões todas. Primeira questão, perguntaram quantos inspectores nós temos no nosso sindicato. O nosso sindicato tem 247. Porque não pode ter mais. Temos uma taxa de sindicalização da ordem dos 85%, mas a continuarmos assim, qualquer dia temos para aí 5 inspectores. Porque estão a fazê-los desaparecer. E é claro, sem inspectores não há sindicato de inspectores. Às vezes perguntam-nos, e é o momento oportuno para dizer aqui, porque é que tão poucas pessoas resolvem formar um sindicato? A resposta é muito simples, exatamente porque são poucas. E um grupo tão pequeno e tão restrito e tão específico, misturado, sem sentido ofensivo, misturado num sindicato gigantesco da administração pública, ninguém nos ouvia. Não tínhamos voz, como é inevitável, e daí a necessidade de fundarmos o sindicato em 88. Perguntaram-nos, em instrução de processos, quantos processos, que dados, a inspeção não tem os dados todos sobre isto, isto é espantoso, mas não tem. Mas mais importante, se me permitem, mas podemos contar algumas histórias, mas julgo que não vem aqui muito ao caso, não é? É melhor não as contarmos. Agora, o que podemos dizer é o seguinte, o poder de nomeação de instrutor por parte do diretor faz com que ele fique na mão com um instrumento potencial ou real de coação, de condicionamento, de pressão ou de acobertamento, depende das circunstâncias, sobre os professores com ele trabalham. Esse é que é o problema maior. E o maior risco do exercício deste poder é o risco informal, que nunca é escrito, que nunca é passado a escrito, que é dito, ó Joaquim, vê lá se te portas bem, não te esqueças que eu posso, como sabes, de acordo com o estatuto, posso levantar-te um processozinho e tal, estou a brincar, vamos lá tomar um café. Isto é que é perigoso, é a ação disciplinar não formalizada, não vista e que frequentemente resulta em professores que se socorrem de nós, sindicato de inspectores, a chorar, repito, isto não é uma maneira, não é uma forma metafórica, a chorar, a dizer, ele nomeou-me instrutor e eu não sei fazer isto, eu não quero fazer isto. Portanto, a instrução disciplinar colocada neste contexto, os riscos maiores são os riscos não quantificáveis e não objetiváveis. Independentemente disso, era fácil contar aqui 5 ou 6 histórias sobre essa matéria, mas não nos parece. Os recursos de inspeção são exíguos, são mais que exíguos, enquanto não houver uma política de proximidade, são exíguos e por isso não há política de proximidade. Foram distinguindo sucessivamente as delegações, abandonou-se na prática, abandonou-se o território, tempo houve há longos anos atrás em que a cada inspetor era atribuído uma bolsa de escolas que ele acompanhava durante 2, 3 anos, variava, e a bolsa pela qual o inspetor era responsável no âmbito das suas competências. Isto era muito positivo, porque permitia matar a serpente no ovo, como nós costumamos dizer. Frequentemente questões que apareciam, a proximidade resolvia-as. De outro modo, não. Acabamos por ir lá, como já aqui uma senhora deputada disse há bocado, de alguma maneira, a fazer de bombeiros, é a inspeção, não o serviço de bombeiros. Finalmente, também, uma outra componente que foi completamente esvaziada e retirada foi o serviço de provedoria. O serviço de provedoria é, pela sua própria natureza, um serviço de mediação, é um serviço aos nos olhos, é um serviço em que recebemos os pais, os estudantes, os professores, os encarregados de educação, para nos colocarem questões, questões que assim temos capacidade de resolver e que deste modo não descambam, eventualmente, em ação disciplinar. A provedoria, neste momento, está transformada num serviço de triagem, num serviço praticamente de natureza via TICs, não é? As TICs são muito bonitas, mas não resolvem questões relacionadas com o cotidiano e os problemas das pessoas. A avaliação integrada que propomos, ou a avaliação externa que a inspeção hoje desencadeia, não tem nada a ver e complementa a autoavaliação das escolas, como é evidente, uma coisa não tem a ver com a outra. É fundamental que as escolas, pouco a pouco, vão progredir no sentido de assumirem a sua autoavaliação. A autoavaliação feita pelas escolas é uma coisa, a avaliação externa feita pela inspeção é outra coisa. O que se passa é que a avaliação externa, que neste momento em que estou a falar, a inspeção desencadeia, não é uma avaliação integrada da escola. É uma avaliação feita à pressa, impressionista, fundamentalmente fazendo fé em documentos que a escola nos apresenta. Não raramente as escolas ensaiam, repito, ensaiam, encenam as reuniões que a seguir vão ter com a inspeção. É evidente que a questão que se coloca logo aqui, mas como é? Há inspeção para as escolas ou há escolas para a inspeção? Pois bem, com a avaliação externa começa a haver escolas para a inspeção. Não é isso que queremos. Isso não serve nem às escolas, nem à inspeção. Quantos inspectores, perguntou-me um outro senhor deputado, quantos inspectores seriam necessários? Nunca seriam demais, mas o número que nós apontamos é muito difícil de responder a isto, como deve imaginar. Mas o número que nós apontamos não é muito complicado, são 600, é um número até bonito, redondo, são 600 inspectores e nós temos 193. Era preciso abrir concurso para 407, a ser assim. Para 407 inspectores. Esta abertura de concurso para 407 inspectores não implicaria, por regra, não implicaria a entrada de novas pessoas na administração pública, porque na prática o universo ao qual esse concurso se dirige é o universo docente, onde há centenas de professores, como sabem, com horário zero, e não só. Isto permitiria, no fundo, era a transferência, entre aspas, de pessoas de uma titularidade para outra titularidade, sempre dentro da área da educação ou dos Ministérios da Educação. Não implicava custos acrescidos, ou não implicava, vamos ser mais sérios aqui, custos substanciais acrescidos. Portanto, não era por aí. Não era por aí. O papel no privado foi-nos perguntado. O papel no privado é fundamental. Se virem aí os nossos anexos, e começa dando de tempo, mas julgo que é o anexo B1 e B2, percebem como o trabalho que a inspeção não faz, não é o que faz, é o que não faz, e o que não faz desde 2010 faz com que andem, por exemplo, vejam o anexo B1, andam 231.626.289 euros, isto é, mais 231 milhões de euros, que andam em roda livre. Ninguém sabe o que se passa com esse dinheiro. A inspeção tem a obrigação estrita de controlar esses dinheiros e não o tem feito. Fê-lo até 2010, deixou de o fazer daí para cá. Tem aí os nossos anexos que mostram isso de maneira muito clara. Rankings. Insistimos até este momento que defendemos acerrimamente a avaliação das escolas e não concordamos em nada com a sua classificação. Uma escola não é classificável, é tão pouco classificável quanto é um professor. Portanto, não concordando com a classificação, naturalmente, não havendo classificação, não há rankings. Não há rankings. Nós não concordamos com os rankings. Mas há um ranking muito interessante já agora, de que ninguém fala. Quando aqui, há uns meses atrás, um jornal de referência publicou uma notícia, e depois nós também aparecemos por lá, assim, em nota de rodapé, sobre as fraudes, sobre a inflação de notas em escolas, podíamos fazer um ranking e entre as 10 que mais, onde mais fraude tinha sido detectada, 7 primeiras eram do setor privado. Só as outras 3 é que eram do público. Ninguém fala deste ranking, só falam do outro. Do outro. Ora bem, mas nós não concordamos nem com um nem com o outro. Estejam tranquilos quanto a isso. Achamos que se um ranking não é bom, não é bom. É nenhuma situação. E não vemos, se me permitem, não vemos a questão em termos em dicotomia público-privado. Não vemos dessa maneira, enquanto inspectores, enquanto cidadãos, mas o cidadão fica ali fora quando entra aqui nesta sala. Em termos de inspectores, não vemos isto em dicotomia público-privado. Há escolas que obedecem à lei e há escolas que não obedecem à lei. Ponto final. Aliás, temos contacto com colégios privados que se queixam amargamente, e a nós podem queixar-se, de que as leis de concorrência estão completamente inquinadas porque têm colégios ao lado que fazem tudo e mais alguma coisa. Ao passo que eles fazem um grande esforço para cumprir a lei. Isto inquina a concorrência, mesmo no mercado da inspeção. Mesmo aí. Portanto, a questão não pode ser posta nesses termos. Agora, que a inspeção deixou de ir ao privado há 5 anos, 4 anos e meio, 5 anos desta parte, e que há milhões e milhões e milhões de euros aí em dados oficiais que andam a navegar, que ninguém controla, isso é verdade. Um minuto, oh diabo. Nós reunimos já há tempos e agora confirmamos, reunimos separadamente com a FNE e com a FENPROF e perguntámos sobre esta questão do regresso da ação disciplinar, da instrução da ação disciplinar à inspeção. Eles concordam em absoluto, quer a FNE, quer a FENPROF. E nos encontros informais com diretores das escolas, a grande generalidade deles concorda também com isso. Isto é, não querem essa competência. Essa competência não reforçou a autonomia que eles julgavam ir ser reforçada com isso, mas, pelo contrário, inquinou um exercício tranquilo dessa autonomia, porque é um instrumento demasiado poderoso e demasiado próximo para poder ser exercido de maneira séria e tranquila. Descentralização, municipalização. A IGEC não pode ser, uns segundos só, a IGEC não pode ser um serviço descentralizado. A IGEC, pelas suas funções, tem que ser um serviço centralizado. Agora, tem que ocupar o território, que é outra coisa, não é? Deve ocupar todo o território por causa do trabalho de proximidade. Agora, deve ser sempre centralizado, porque o pior que pode acontecer é a existência de várias inspeçõezinhas, cada uma com o seu critério, em questões que podem implicar, e de que maneira, a vida profissional e pessoal, nomeadamente dos docentes. Quanto à municipalização da educação, ou a municipalização é revertida, ou é um prego no caixão, nomeadamente da escola pública, porque vai potenciar as desigualdades, vai dificultar a homogeneização, no bom sentido, do direito à escola pública, e por isso não é por essa via que podemos ir. Muito obrigado.
Senhores membros do sindicato, muito obrigado por terem vindo aqui estar e transmitir-nos algumas das vossas preocupações. Eu agradeço também o material todo que nos enviaram previamente e que foi distribuído aos senhores deputados. E espero que esta audiência leve a alterações, conclusões, análise sobre a situação. Imagino que provavelmente daqui a uns 6 meses ou um ano gostaríamos de vos ouvir outra vez, mas para já é o tempo que temos. Queria agradecer-vos e agradecer também aos senhores deputados que intervieram. Pedi desculpa por uma segunda ronda que começou, mas não continuou. Mas penso que estamos terminados em relação a esta reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Dr. José Calçada, Dra. Bertina Calçada, Dra. Marisa Nunes, muito obrigado por estarem aqui connosco. É a conversa é a seguinte. Nós vamos fazer agora uma audiência que junta duas comissões. A Comissão de Educação e Ciência e a Comissão de Cultura, Juventude, por aí fora. E o que a Presidente Edith Estrela tinha proposto, era, tinha perguntado se seria possível, era nós darmos ao grupo que vem fazer audiência os tais 10 minutos para a apresentação da sua, do que quiserem apresentar, e como estão aqui duas comissões, que depois cada grupo parlamentar teria a oportunidade de ter dois deputados, um deputado da Comissão de Educação a falar e um deputado da Comissão da Cultura também a falar. Sendo assim, o que a Presidente Edith Estrela estava a propor era que, em vez de dar só 3 minutos a cada grupo parlamentar, daríamos o dobro a cada grupo parlamentar, se quisessem utilizar.
Se necessitassem. Claro que seria o limite.
Sim? Desculpa?
Sr. Presidente, no fundo nós estamos a falar a possibilidade de haver duas rondas ou uma só
outra
ronda.
É outra forma de fazer.
Se me permite, Presidente, se me permite fazer uma sugestão, também para não nos alongarmos demasiado, se partirmos do princípio sobre duas rondas, podemos definir uma ronda de 3 minutos e uma segunda ronda de 2 minutos, ou até 1 minuto e meio, como é entenderem. Não penso que haja inconveniente nisso. Penso que seria mais frutuoso e até mais construtivo um princípio de duas rondas, porque assim também permite até irmos um pouco mais longe na avaliação.
Sim, Abel, há aqui várias pessoas que queriam falar, desculpe.
Sr. Presidente, muito boa tarde, muito obrigado. Senhora Presidente também da Comissão de Juventude, Desporto e Cultura. A questão aqui é saber se nós vamos fazer uma audição ou se vamos fazer 3 ou 4. O que normalmente acontece quando há uma audição e ela é conjunta com várias comissões, com 2 ou 3 ou 4, é uma audição que tem, de acordo com aquilo que é a regra, tem os tempos de apresentação por parte dos nossos auditados, por parte dos grupos parlamentares, o tempo da audição que os grupos parlamentares gerem de acordo com aquilo que entendem, e quem é que deve, dentro do grupo parlamentar, fazer a respectiva pergunta. Agora, duplicarmos o tempo, aí já não é uma audição, são duas, então para isso não se fazia uma audição conjunta, fazia-se cada audição em cada comissão e far-se-ia de forma diferente. Agora, senhores presidentes, esta tem sido sempre a regra que se tem praticado, e tem sido sempre assim, e é assim que está até estipulado para esta audição. Agora, se vamos duplicar, enfim, com certeza que sim, mas é novidade, é algo de novo.
Posso só levantar aqui uma questão que é assim. Eu, na grelha que me foi entregue, para estas audições, há sempre a possibilidade de uma segunda ronda, sempre. Agora, a segunda ronda também está estipulada, que é de 1 minuto só, por cada deputado. E, portanto, aquilo que está estipulado na nossa grelha é fazer a primeira audição com 3 minutos por cada deputado. E há a possibilidade, se acharem útil, de fazer uma segunda ronda com 1 minuto por cada deputado que quiser intervir. Isso é o que está. Por cada grupo parlamentar, exatamente, não é? Portanto, no início fazemos uma ronda em que cada grupo parlamentar terá 3 minutos para intervir. E depois, no fim dessa ronda, fazemos uma segunda em que cada um terá 1 minuto para intervir. Eu não sei se o minuto é muito longo, portanto, se quiserem usar só 2 na primeira e usar 2 no segundo, não sei. Mas isso a gente também vai fazer de uma forma, se estiver de acordo.
Sim, sim.
Vamos gerir isto da melhor forma, até para termos a informação que achamos razoável.
Que é relevante.
Senhora Presidente,
não, é porque as grelhas, como sabem, as grelhas de tempos não são uniformes para todas as
pois
comissões.
Não, pois não.
Portanto,
pois não.
Admito que haja uma determinada tradição e que esteja até regulamentada a questão das audições conjuntas. Confesso que não sai. Agora, o que me parece é que há sempre uma economia de tempo quando há audições conjuntas, desde logo o tempo que é dado à entidade visitante, que é o mesmo tempo do que se tiver, se for às duas comissões. Portanto, foi para se facilitar e para, por economia também do tempo, que nós aderimos com muito gosto a esta iniciativa que diz respeito, de facto, às duas comissões. Mas, quer dizer, eu sou a pessoa que menos problemas tem neste domínio da gestão do tempo e dos tempos de palavra dos grupos parlamentares.
Sim, diga.
Senhores Presidentes...
Colação à mesa. Só um segundo, desculpe, já tinha pedido.
Não sei, não? Senhores Presidentes, é só para dizer que da parte do Partido Socialista concordamos com essa hipótese de uma ronda de 3 minutos e a segunda ronda de 1 minuto. Parece-nos absolutamente razoável. Obrigada.
Passa fora.
Senhor Presidente, só para relembrar que já tinha pedido a minha inscrição por parte do grupo parlamentar do PSD e quero reiterar o entendimento que aqui foi dado pelo Senhor Deputado Abel Batista, porque esta comissão e todas as experiências que temos tido de audições conjuntas com outra comissão, há uma comissão que é a comissão que preside, e eu presumo que quem preside esta audiência seja a Comissão de Educação, e é seguida à grelha de tempos da Comissão de Educação. O que estava aqui a ser proposto era substancialmente diferente, não tinha sido sequer abordado. Eu relembro que, por exemplo, na discussão de todos os orçamentos de Estado, é a Comissão de Finanças que preside às reuniões, às diferentes audiências, aos senhores ministros e secretários de Estado, e são conjuntas e não há alteração de grelhas de tempos. E, portanto, se está previsto esse minuto extra, pois nós não nos opomos. Agora, nós também não temos a candura de achar que isto é um bocado por acaso. Portanto, não é, numas alturas dá-nos jeito que assim seja e noutras alturas, por avaliação política, dá-nos jeito que seja de outra forma. Porque há poucos minutos atrás, claro que não era uma audiência conjunta, mas ninguém precisou de uma segunda, numa segunda ronda. Aliás, usou o Partido Socialista de forma que não era curial, que não foi a mais correta, e por isso o PSD fez uma interpelação à mesa. E, portanto, se o Sr. Presidente entende que se deve fazer uma segunda ronda de mais 1 minuto, nós novamente registamos as diferenças de posicionamento dos partidos à esquerda, quando estão no governo e quando estão na oposição, mas assim, cá estamos para discutir tudo em enorme democraticidade interna, e aproveito para cumprimentar a senhora Presidente da 12ª Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelos cumprimentos que retribuo, e gostaria de dizer que nenhum de nós é ingênuo, nem nenhum de nós é novato nestas lidas, e que o que se passou antes diz respeito à Comissão de Educação, com a qual eu não tenho nada a ver. Acabei de chegar. Limitei-me a perguntar ao Sr. Presidente como é que ia, qual era o procedimento, qual era a grelha para me informar e eu própria saber e poder também prestar contas e dialogar com os membros da minha comissão. Portanto, se há antecedentes que levam a alguma crispação, eu sou completamente alheia a eles. A única coisa que eu quis foi informar-me e definirmos as regras antes de entrarem os nossos convidados, porque acho que é isso que deve ser feito previamente. Não é em público, quando temos visitas em casa, que estamos agora a discutir qual é a nossa logística. E foi apenas nisso, no sentido de facilitar os trabalhos. Portanto, não tenho aqui intenção de complicar, pelo contrário, porque se quiséssemos complicar, nem teríamos vindo, aceitado o convite, que agradecemos, para participarmos nesta audição conjunta, e acho que, dito isto, pela minha parte, proponho que avancemos com a audição e que ultrapassemos eventuais diferendos aos quais a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto é completamente alheia.
Muito obrigado, deputada Presidente Edith Estrela. Eu acho que nós tínhamos chegado a um compromisso que fazia todo sentido. A nossa grelha da Comissão de Educação e Ciência permite uma segunda ronda de 1 minuto cada para cada grupo parlamentar. Eu acho que isso já tinha sido aceito, até pela senhora Presidente, e, portanto, acho que este assunto pode ser ultrapassado e eu, desde já, convidava o grupo que nos vem apresentar o movimento reivindicativo do ensino artístico especializado. E já agora eu gostava de agradecer à comissão que é presidida pela deputada Edith Estrela o ter aceite esta possibilidade de fazermos em conjunto, porque acho que é um tema que faz sentido ser discutido em conjunto e, portanto, agradeço desde já a sua presença aqui, juntamente connosco, para analisarmos esta questão em conjunto. Muito obrigado e, se calhar, agora convidava as pessoas para entrarem. Acho que já foi